E a gente tem aí a notícia de que o boi de R$245 por arroba já é uma realidade no estado de São Paulo. Vamos entender esse novo patamar de preço, o quão consolidado isso já está, quais são as perspectivas, o que pode acontecer daqui para frente. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Gustavo Figueiredo, da AgroAgility, aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Que boi é esse, Gustavo? Já dá para dizer que os 245 é uma referência em São Paulo? E o que pode acontecer daqui para frente?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço sempre aí o convite. Alexandre, é isso mesmo. Ontem foi o primeiro dia que a gente confirmou o negócio de 245 à vista no estado de São Paulo, né? E pelo que a gente vem, pela análise de hoje de manhã, esse preço virou referência assim, para São Paulo, num boi China, porque não foi só uma negociação com um lote maior de animais. Agora, nesse momento, o cliente acabou de vender 40 cabeças aqui no estado de São Paulo, 245 para padrão China. E o que não der China por dentição ou alguma outra não conformidade, 240. Ou seja, então a referência São Paulo passa a ser 240 para boi comum e 245 para boi China. Ontem também tivemos novas máximas em outros estados. O que mais surpreendeu ontem de uma alta consistente foi o estado do Mato Grosso do Sul, que é o que vinha com um déficit, vamos dizer assim, né? Minas já tinha superado, São Paulo até, Goiás já chegou a igualar São Paulo. IMS sempre com um deságio aí em relação a São Paulo. E ontem, como a gente brinca aqui na nossa linguajar, é que IMS patrolou São Paulo e passou a pagar os R$240 para vários lotes negociados ontem e com mais R$4 até de prêmio, 2 mais 2, seja prêmio Europa, prêmio Hilton e mais alguma bonificação dependendo do frigorífico, né? Então, chegou a valor final já antes do abate a ser confirmado, um 244 para o estado do Mato Grosso do Sul. Goiás já negocia-se facilmente aí R$235. E Minas, no próprio grupo de WhatsApp da AgroAgility, já foi pontuado aí negociação próxima de 245 com 15 dias. Né? Então, a gente pode dizer que Minas está praticamente ao preço de São Paulo, igualou.
Ou seja, os demais estados fora São Paulo mudaram de patamar de negociação. Isso tira o poder de troca, de compra de animais aí de São Paulo nesses estados, Gustavo? É mais ou menos essa leitura?
É exatamente essa leitura, né, Alexandre? Porque o que acontecia quando havia um diferencial, né, os outros estados abaixo de São Paulo, que o pecuarista ele buscava ter um ganho, aí, uma porcentagem de ganho, ele trazendo um animal de outro estado para ser abatido em São Paulo, né? Hoje já essa realidade aí ela não existe hoje, né, nesse momento, porque como os preços estão tão iguais, esse animal que viria para ser abatido em São Paulo e que poderia gerar uma pressão sobre o preço de São Paulo não ocorre, porque o próprio pecuarista abate dentro do seu próprio estado. Então, bois que viriam ser abatidos em São Paulo, do MS, de Minas e de Goiás, nesse momento eles estão fazendo a escala do próprio estado.
E a oferta no estado de São Paulo não tem nada de excepcional, né, Gustavo? Se esperava uma oferta maior agora no final de agosto, parece que essa oferta não veio. Tem nova data para a oferta aparecer, Gustavo?
Alexander, na verdade é assim, como nós estamos nesse período de estiagem, né, uma estiagem muito severa nesse momento, o que sempre faz a gente ter uma pressão baixista sobre os preços são quando a gente soma a porta de saída do confinamento com um volume maior, somado ao animal terminado a pasto. O animal terminado a pasto, nesse momento, ele não existe, né, Alexandre? Vamos dizer assim, praticamente ele é nulo, né? Então, o que sobra para preencher as escalas dos frigoríficos são os animais terminados no confinamento. E o animal terminado no confinamento, ele não é igual ao animal a pasto, que o pecuarista tenta buscar um preço maior e ele segura 5, 10, 15, até 30 dias a mais ele aí engordando porque ele tem capacidade de ganho de peso. Não, o animal terminado no coxo, ele deu aquela rentabilidade e deu aquele peso onde a curva de crescimento e de deposição de gordura vai começar a cair, ele é abatido. E nesses preços, como a gente vem, a gente está ficando até repetitivo, né, Alexander? Com esse preço em alta, não existe dentro de um confinamento uma retenção de oferta, isso é fato, né? Então, esses animais vêm saindo de forma pontual, na forma que eles vêm ficando prontos e com novos preços. Os volumes estão sendo colocados na mesa para negociação, não tem volume que está fora da mesa de negociação esperando mais um repique, isso não existe. Logicamente que você, de 245, se alguém te ofertar um 248, você vai tentar uma negociação no 250 para fechar a conta e passar a régua. Porém, a oferta, Alexander, nesse momento de setembro, atual momento, hoje, ela não é grande, porque as escalas, por exemplo, desses negócios que a gente pontuou aí de 245, é para a semana que vem, entre quinta e sexta-feira, né? O MT também, na região de Rondonópolis, já pontuou negócio de 230 com 30 dias e escala para terça, quarta-feira. Se a escala é para terça, quarta-feira, nós estamos falando que a escala é de 1, 2 dias. Por quê? Porque segunda-feira também a gente tem que levar em consideração que é feriado, né? Então, a gente está com uma escala, né? Aí, escala curta, vamos falar, modo média Brasil, Alexandre, é sexta-feira que vem, quinta, sexta-feira que vem, com um feriado na segunda-feira. E os compradores sabem que nesse momento ele tem mais o dia de amanhã para comprar e o sábado, de período da manhã, que às vezes existem negociações. Porém, a próxima negociação vai ser na terça-feira só. Se o frigorífico chegar na terça-feira com a escala só da sexta-feira pronta,
vai
ele
pagar
já corre
o preço,
um grande,
né,
risco de ter que pagar um preço maior para outra semana para ter que fazer a outra, né?
Uhum. Agora, então, Gustavo, a gente entende que a oferta no curto prazo, tá bastante restrita aí. Mas o mercado futuro chegou a sinalizar ontem, se eu não me engano, números muito próximos aos 250 para outubro, novembro, enfim. Só que hoje recuou de novo, Gustavo. O que aconteceu?
É isso mesmo, Alexander. Ontem a gente chegou, os preços para outubro chegaram a R$ 247 e os preços para novembro a R$ 249 na Bolsa. E Bolsa é livre, né, Alexander? Bolsa não há desconto, né? Isso vem em cima do otimismo que existe do mercado físico de transformar em um animal no preço máximo de 250. Foi esse o otimismo. Logicamente que mercado futuro, a oscilação ela foi grande nos últimos dias, ele gerou um ágio, e a partir do momento que a cotação chegou próximo da casa dos 250, que era o esperado para o mercado físico, como o mercado estava sobrecomprado e estava muita gente comprado, ocorreu uma realização vendo que aquele preço estava ideal.
Quer dizer, é mais um movimento de realização do que uma perda de tendência, então, Gustavo?
Por enquanto, sim, Alexandre, por enquanto, sim. Porém, o que tem, igual a gente vem falando, como você bem colocou, que a expectativa era que no final de outubro, de agosto para setembro, a oferta tivesse aumentado, e foi o que a gente não analisou, né? O que não ocorreu, né, da oferta aumentar. Na verdade, a oferta ela manteve-se estável, com uma exportação totalmente forte também, que foi o mês de agosto, com 7,77 toneladas dia, é muito forte. Ou seja, oferta de matéria-prima ajustada com demanda de exportação e mercado e cenário interno, né, Alexandre? Que a gente vem pontuando isso aí também em todas as entrevistas. Então, nesse momento, aí não ocorreu a oferta. Agora, o que gera para o próximo mês? Sempre quando a oferta não aparece num volume maior do que o esperado, a expectativa vai transformando para o mês seguinte, né? Ou para os próximos 15, 20 dias. Então, é dessa forma também que o mercado também ele trabalha com cautela nos meses futuros. Porém, isso não é sinal de que o mercado físico se reverteu, coisa que a gente não está analisando isso hoje, não está observando isso ainda, né? Em algum momento pode ocorrer de ter uma saída concentrada de animais terminados no coxo? Sim, só que o que nós temos hoje são animais terminados a coxo e o que está animal confinado com grande volume praticamente já estão todos negociados aí com os grandes frigoríficos, né? Para também ele não ficar sem o problema de escala no futuro, caso venha ter uma concentração maior. Se houver uma concentração maior, Alexandre, os grandes vão estar melhores posicionados do que os menores frigoríficos, até porque eles têm a questão de poder trabalhar com boi a termo, com boi já num padrão negociado via indicador exalto. somente para o frigorífico estabelecer a escala dele o pecuarista estabelecer a escala dele no abate do mês de outubro, né? Isso pode ocorrer. Porém, Alexandre, se a oferta já tiver, o que tiver de boi terminado a coxo, o maior volume estiver contratado com os grandes frigoríficos, automaticamente os pequenos vão precisar comprar ainda. E aí a gente vai verificar lá na frente se isso aí vai fazer pressão sobre os preços ou não. Porém, a demanda hoje ela é ajustada em cima da matéria-prima disponibilizada com a demanda externa e interna que nós temos. Tanto que o indicador CPEA de ontem ele veio a 16,16. Né? Na última vez que a gente estava falando, era um nível entre 15 e 15,50, era a nossa conta. 16,16 no indicador CPEA de ontem para carne, que é o boi casado, nós estamos falando de um boi livre aí para o frigorífico de 242 no mercado interno.
Esse 16,16 é o quilo da carne no atacado, certo?
Da carne no atacado, é o boi casado.
Tá. É, ou seja, também chegou num outro nível, né, Gustavo? E que justifica o patamar dos 245, então?
É isso aí, Alexandre. Que justifica a gente falar que o boi comum em São Paulo hoje é 240 e o boi China é o 245. Se a gente pegar a média entre um e outro, 242,5, que é, fazendo a conta de papel que a gente faz, que é pegar 16,16, que é o valor do quilo da carne no atacado, vezes 15 quilos, que é arroba, nós estamos falando de um boi aí de 242,40 livre para o frigorífico, sem contar o ágio que ele coloca nisso aí, porque ele tem subprodutos, ele tem outros produtos aí para serem negociados que não são pagos ao pecuarista, né, Alexandre?
Muito bem. Agora, tem fôlego para ir além disso, Gustavo? Qual que é a sua perspectiva?
Alexander, a procura agora e a espera é o boi de 250, sempre assim. A gente atinge um patamar, a gente vai para um outro patamar. Né? É, como a gente vem falando, a alta é de 5 em 5 e a alta não é mais de 1 em 1. Já há algumas pontuações aí de tentativas de compra em valores superiores aos 245, mas ainda como não é negócio realizado, a gente não pode considerar que isso é mercado. O mercado mesmo hoje, então, Alexandre, é o 240 por 245, e se mantiver essa escala curta que a gente está vendo no Brasil inteiro, é sim a expectativa, a gente está muito próximo do boi de 250. Porém, a gente sabe que o 250 é um número, né? Vamos dizer assim, na cabeça de todo mundo, é um número que todo mundo quer, é um número perigoso para o frigorífico. Então, a gente sabe também que o 250 não vai ser aquele número que vão sair vários negócios, eu acredito, tá, Alexandre? Pode ser que eu esteja errado, que vai sair facilmente no mercado. Ele tende a ir para lá, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo quer marcar. E, geralmente, o 250 é um número muito forte aí para o mercado. E se ele for lá, eu não acredito nesse momento que ele passe muito rápido, tá?
Forte e inédito, né, Gustavo?
É forte, né? Ah, Alexandre, do que nós estamos vendo já nos últimos 30 dias...
Tudo inédito, né?
Já está difícil de analisar, porque é tudo inédito. É máxima exalta de cada dia.
É verdade.
Eu já parei até de comentar da máxima exalta, porque a gente já passou a máxima exalta aí 4 dias seguidos, né? E com esse negócio hoje de 245 no estado de São Paulo, então a gente vai continuar analisando máximas Esalq ao longo dos próximos dias, né? E com a escala e com essa exportação forte que a gente tem, e com essa escala curta que a gente tem no momento, e com essa estiagem muito forte, com bezerro muito precificado nos níveis também históricos, eu não acredito que a gente vai ter uma realização forte a curto prazo. Porém, é aquela coisa, Alexandre, ontem mesmo a gente já chegou a fazer alguma coisa de defesa para o valor mínimo, né? Por exemplo, defendendo um 240 mínimo para outubro, defendendo um 235 para outubro. A gente tem que também, mesmo analisando toda essa força do boi, essa firmeza do boi, para quem tem o animal terminado já no coxo e ainda não negociou ele ou para o final de setembro ou para o final de outubro, resta, no mínimo, fazer um segurinho aí contra uma possível baixa, uma concentração de animais saindo no mesmo período, aí, entre uma ou duas semanas, né? Para não ficar suscetível a uma possível pressão de baixa em determinado período. A gente nunca vai saber qual é o ponto máximo e nem quando é a reversão. Às vezes dá para pegar essa reversão, ou seja, virada de cenário, de alta para baixo. Porém, analisando todos os dados hoje, ainda o mercado é muito firme. Não tem mercado ainda de análise de, de realização ou de pressão baixista para o físico no curto prazo.
Muito bem. Enquanto isso, a gente vai acompanhando aí esses novos patamares recordes sendo registrados. Agora, o Gustavo, a gente ouviu muito essa semana que o limite seria o preço que o consumidor lá na ponta final aceitasse. Mas até chegar no preço para o consumidor, tem alguma gordura para ser queimada aí no meio do caminho ainda, não tem?
Tem, Alexandre, tem sim. Tem sim, tem possibilidades aí do boi bater os 250 sem a carne andar mais do que a gente acabou de falar aí, R$16, tá? Ele pode acontecer isso aí sim, ainda mais com o dólar ainda, que nós estamos falando ainda de 5,30. Uhum. Essa possibilidade existe, né? Só que conforme a alta vai ocorrendo, Alexander, e os frigoríficos também não vão querer que isso ocorra de uma forma sem parada, né? Então a gente tem que ir tomando cuidado, porque tem a questão de diminuição da margem dos frigoríficos. Então nada mais é do que um seguro nesse momento agora, não é demais também, né? Mas, Alexander, físico vem mostrando a firmeza dele dos últimos tempos e com essa estiagem de hoje, uhum, a falta de oferta, Alexander, ela é demais, assim, né? Então, nós não vamos ter animal terminado a pasto, isso gera uma pressão altista e é um período, Alexander, que a gente fala assim, ah, tá alto, o mercado interno não vai pagar. Porém, não há uma oferta muito grande de animais terminados também porque não tem esse animal de pasto. Então, como que vai fazer? O produto vai continuar caro.
É, a velha relação entre oferta e demanda, né, Gustavo?
É, e o boi é isso, né? O boi a gente sabe que é isso, é oferta e demanda, e não adianta querer ir contra, que não tem como você recuar R$20 numa arroba sem a oferta, né? Isso não vai ocorrer, ainda mais tendo contratos a serem cumpridos aí com mercados exportadores, né, Alexandre?
Pois é. Muito bom. Gustavo, meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação. A gente vai voltar a conversar para entender para onde os rumos foram aí, principalmente na precificação da arroba do boi. Por enquanto, tudo sinalizando que 240 se consolida ou já está se consolidando. E um novo alvo, portanto, passa a ser os 250. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento daqui para frente.
É, a única coisa que posso afirmar é que o 240 consolidou. Consolidou São Paulo, consolidou Minas Gerais, consolidou 235 em Goiás.
Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul. Isso consolidou e até o Pará, já negócios próximos de São Paulo, viu, Alexandre? Eu esqueci de comentar. É. Então, isso aí está consolidado. O que resta a gente saber e ficar de olho agora é em relação mesmo é oferta e demanda, no sentido, apareceu mais boi em determinado patamar de preço? Apareceu. Então aí a gente liga uma luz amarela aí para ver se vai ser daqui para trás ou se vai ser estabilidade.
Boa. Obrigado, viu, Gustavo? Um abraço para você, até a próxima.
Eu que agradeço sempre o convite, Alexandre. Um abração a todos.
Tá aí, Gustavo Figueiredo, AgroAgility, comentando o mercado do boi, trazendo essa notícia, portanto, de que o boi de R$245 por arroba já é uma realidade no estado de São Paulo e tem tudo para virar não só referência, mas virar o piso aí do mercado com um novo alvo sendo estabelecido, os R$250 por arroba. Quem diria? Bom, vamos aos preços, vamos ver o mercado futuro. Como a gente comentou com o Gustavo, o mercado futuro hoje deu uma recuada. Olha aí, outubro, R$240,70, recuo de 0,66%. O novembro, R$244,25, queda de 0,61%. Dezembro, R$243,80, perdendo 0,87%. Janeiro não teve negociação, se mantendo ali na casa dos 240. O indicador CPEA fechou ontem com alta de 0,57% a R$238,95. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência tem João Batista Olive com o Tempo e Dinheiro.